Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Enfim, ela chegou. Hoje é sexta-feira, minha gente, dia 17 de janeiro de 2025. Bora encerrar mais uma semana juntos e juntas. Tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, a gente tem uma hora para pôr em pauta os principais assuntos, para discutir justiça social e o bem viver para toda a sociedade. Então, sim, a gente fala de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas sem deixar de lado os debates políticos, econômicos que estão pegando no Brasil. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Se liga nos destaques que a gente preparou para a edição de hoje. MST convoca pessoas do campo e da cidade para mobilização pela memória de militantes assassinados. Celulares proibidos nas salas de aula. Vamos entender os impactos da medida sancionada pelo presidente Lula nessa semana. Especialista explica por que as redes sociais de Mark Zuckerberg não estão presentes na China. Ministério da Saúde divulga a primeira ilustração totalmente fiel do Maruim, o transmissor da febre Oropuxi. Esgotamento total no trabalho. Classificação do OMS para síndrome de burnout passa a valer no Brasil. No ano da COP30, movimentos fortalecem a construção da cúpula dos povos. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa a dedéu para falar. E a gente começa o programa lembrando que hoje, nessa sexta-feira, dia 17, o MST faz uma mobilização nacional. Ela traz a memória de dois militantes brutalmente assassinados. Como temos acompanhado, na sexta-feira passada, dia 10 de janeiro, as famílias do assentamento Olga Benário foram surpreendidas. Bandidos realizaram um ataque em um lote do assentamento com 10 carros e 5 motos, todos armados. Eles atiraram contra os cerca de 20 militantes que estavam reunidos em um espaço comunitário da comunidade. Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, e Valdir do Nascimento, 52 anos, morreram na hora. Outras 6 pessoas foram atingidas por balas e levadas para um hospital em Taubaté, no estado de São Paulo. O ato nacional desta sexta-feira, dia 17, é uma forma de perpetuar a memória desses dois militantes. Nele, o movimento convoca toda a militância, base social e aliados para plantar 2 árvores. A ação também pretende denunciar a violência no campo e defender a vida e os territórios da reforma agrária. Como simbologia, o plantio das 2 árvores será mística pela memória de Valdir e Gleison. Eles dedicaram as vidas na luta pela conservação dos bens comuns, sendo produtores agroecológicos. A ação de mobilização acontecerá, então, durante todo o dia dessa sexta-feira. Pessoas do campo e da cidade estão convidadas e convocadas para se somar. A proposta é que os plantios sejam registrados em fotos e vídeos e o MST marcado nas redes sociais. Então, lembrando aqui, a proposta é plantar 2 árvores nessa sexta-feira e marcar o MST nas redes sociais. Bora fazer uma movimentação muito bonita, gente.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, você sabia que além de acompanhar o Bem Viver por aqui, você também pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? É simples, basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, além de conferir análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. É simples, brasildefato.com.br/boletim, simples assim, brasildefato.com.br/boletim. Bom, no início dessa semana, acho que todo mundo acompanhou que o presidente Lula sancionou uma lei que eu acho que não é exagero falar, talvez ainda seja cedo, mas pode representar um marco para a história do nosso país, principalmente quando a gente fala da questão da educação pública. A gente está falando dessa legislação que proíbe alunos, seja da educação infantil, ensino fundamental e médio, de usarem o celular, tablet, esses relógios inteligentes também durante a aula, inclusive o recreio ou os intervalos. A gente ainda vai entender mais detalhes de como essa medida vai funcionar, afinal abrange o país inteiro, a educação pública inteira. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou que uma normativa vai explicitar melhor como vai funcionar, mas isso só no mês que vem. Mas o que a gente já sabe é que o aluno vai poder levar o celular de fato para a escola, mas vai ter que ficar mantido na mochila e só vai poder ser utilizado, claro, para garantir acessibilidade, inclusão. Essas questões não vão ser mexidas, obviamente, e também se o professor pedir para os alunos usarem isso por uma questão estritamente pedagógica ou didática. Bom, diante de uma mudança que pode interferir bastante nos rumos da educação, a gente vai debater esse assunto com uma pessoa, com um especialista, com um pesquisador que o Brasil de Fato sempre mantém perto, afinal é uma importante voz para entender essas questões, que é o professor e pesquisador Daniel Cara. Ele atua na Faculdade de Educação da USP, a Universidade de São Paulo, ele que já esteve por mais ou menos 15 anos à frente, né, da Campanha Nacional pelo Direito da Educação, segue como um membro do Comitê Diretivo. Professor Daniel Cara, alegria tê-lo mais uma vez conosco, obrigado pela disponibilidade para atender o Brasil de Fato, viu, amigo?
Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, sempre é uma honra estar com o Brasil de Fato, estar contigo e com todos os seus ouvintes no Brasil inteiro, parabenizar o Brasil de Fato pela amplitude, pela profundidade com que trata os temas da educação.
Maravilha, professor. Bom, vamos começar falando então dessa medida. Eu até estava conversando com alguns amigos, será que a gente está diante da lei que obrigou o cinto de segurança, que proibiu o cigarro em ambientes fechados, no sentido que são coisas que a gente estava muito comum a usar, né? O celular, algo que infelizmente já faz parte do nosso corpo, assim, entre muitas aspas, mas é algo que está muito presente no nosso cotidiano, e de repente vem uma medida que nos obriga, pelo menos os estudantes, a mudar essa regra. Professor, é dessa magnitude que eu estou tratando, de fato, essa medida?
Olha, Lucas, pode ser. É importante frisar que, no caso do cinto de segurança e também da lei antitabagismo, né, que é a proibição da utilização de cigarros em espaços públicos fechados, são leis que tinham como alvo, estruturalmente, pessoas que podiam ser punidas, né, por meio de multas, de sanções administrativas. No caso dos estudantes, não. É uma lei importante pela coragem de ser sancionada, no sentido de que, de fato, é uma demanda de professores, diretores de escola, mas eu quero deixar claro, Lucas, que essa lei ela também representa uma certa renúncia à educação no seguinte sentido, não por parte do presidente Lula, mas em relação ao fenômeno, no seguinte sentido, os estudantes hoje já não conseguem cumprir acordos elaborados junto aos professores e demais profissionais da educação, isso eu considero mais grave. Era para se ter a compreensão de que o celular não pode ser utilizado durante o período de aula e não pode ser utilizado durante os intervalos. Isso deveria ser uma prática constante. Tem exemplos, inclusive, Lucas, por exemplo, a escola do meu filho, que é uma escola pública, e faço questão de ressaltar esse fato, que é uma escola pública excelente, uma escola técnica aqui da cidade de São Paulo, né, da rede estadual de São Paulo, já de muitos anos, então não é mérito de nenhum governo em si, é um mérito do povo paulista, é importante ressaltar isso. Mas essa escola, que é o Guaraci Silveira, os estudantes eles não podem utilizar celulares durante as aulas e durante os intervalos e nunca precisou da lei para ser cumprida essa norma. Então, o que significa isso? De certa maneira, nesse caso, até a sua comparação, né, o motorista sempre soube que precisava utilizar o cinto de segurança e não utilizava. Outro dia eu estava conversando com amigos que eles estavam relatando quando eles viajavam, aquela Variant lotada, né, aquele Fusca lotado de gente atrás, e ninguém usava o cinto de segurança. Eu mesmo tentava por lá. Meus pais mandavam colocar e ali na década de 80, quando a gente fazia uma rara viagem, né, eu tentava burlar e colocava o cinto por trás, né, para eles não perceberem que estava engatado, eles olhavam se estava engatado. E, de certa forma, não tem dúvida de que a lei acabou gerando o costume. É um processo até inverso, né? Normalmente é o costume que determina a lei, mas nesses casos de segurança, nesses casos de proteção à cidadania, normalmente é a lei que gera o costume. Nesse sentido, a tua metáfora é boa. Agora, é sempre bom lembrar, a sanção não pode ser aplicada às crianças, né? Não pode ser aplicada aos adolescentes. Então, o caminho melhor que nós teríamos, o mais efetivo, seria ter professores e profissionais de educação em geral tão fortalecidos, tão empoderados, que eles conseguiriam dar conta desse combinado, os estudantes respeitariam. O problema é que mesmo pais e mães não conseguem fazer com que os estudantes, né, no caso os filhos, obedeçam à não utilização de telas e à não utilização de celulares. Então, qual que é a minha questão para finalizar essa primeira parte? Minha questão é que é uma aposta válida, né? Não é uma aposta só do governo federal, mas é claro que o governo federal, ele traz essa, quando assume essa medida, traz essa força, que é uma força específica da União. É uma medida do governo federal, mas muitos municípios e muitos estados aplicaram na prática legislações, já implementaram legislações equivalentes. Então, vamos ver como as coisas acontecem. Qual que é a minha impressão? A minha impressão é que a lei vai fortalecer os combinados, os acordos dentro de cada escola. Quer dizer, esse vai ser o caminho daqui a alguns anos, né? Não vai, a lei vai chegar uma hora que, se ela não tiver fortalecida por um acordo, por um combinado, pelo fato de que ela não tem poder de sanção, se ela não tiver estabelecida por esse caminho pedagógico, ela não vai conseguir vingar. E eu espero que ela vingue, porque, de fato, a utilização de telas sem objetivo pedagógico prejudica o aprendizado e prejudica o principal aprendizado para muitas etapas, muitas fases, que é a sociabilidade, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, como a pandemia que gerou isolamento social comprovou. Estudantes em isolamento sofreram demais, tanto em termos psicológicos como até em termos de dificuldade de aprendizado, que depois agora está sendo resolvido com o tempo posterior à pandemia, já de trabalho junto aos estudantes nas salas de aula.
Sim. Professor, eu vou pedir então para o senhor destrinchar um pouquinho melhor de quais são esses prejuízos de o aluno ficar distraído da aula usando o celular, seja no recreio, não necessariamente a aula, mas justamente falando dessa sociabilidade, até para munir os pais e professores que estão nos acompanhando para poder fazer esse diálogo. Como o senhor muito bem frisou, a gente não está falando de pessoas que vão estar cometendo infrações que a gente possa de alguma maneira puni-las, né? Vai ter que ser pelo base do diálogo, pelo convencimento. A lei obriga, mas é muito importante que as coisas aconteçam justamente nesse convencimento da dialética, né? Então, se o senhor puder nos ajudar munindo mais informações de por que, de fato, não é bacana durante esses momentos que o aluno está dentro do colégio usar o celular, eu acho que vai ser de grande valia para todo mundo que está nos acompanhando.
Vamos lá, bom, eu vou tentar explicar de uma forma ampla, incluindo inclusive os adultos que estão ouvindo a gente agora, porque eles também acham que só as crianças têm esse problema, mas os pais abdicam do contato no dia a dia com a família. Enfim, o pai não presta atenção na filha, não presta atenção na companheira, a mãe também acaba falhando nesse sentido. Então, tentar dar uma explicação mais geral. O grande recurso que todos nós temos é o tempo. E para que o tempo seja bem usufruído, ele precisa ser um tempo dedicado com atenção, com concentração. Então, por exemplo, se eu estou aqui na entrevista contigo, eu preciso estar concentrado naquilo que a gente está conversando. Eu preciso prestar atenção em você, Lucas. Isso é fundamental, senão a gente não estabelece a comunicação. Paulo Freire ensinou, mas a própria didática, a história da didática como ciência, ela tem ensinado que o aspecto mais importante é a boa utilização do tempo na escola, gerando uma grande atenção. A atenção é fundamental. Então, o que acontece? Quando o estudante está utilizando o celular, e o celular ele é muito mais imersivo do que as outras práticas de desatenção. Eu, por exemplo, era um estudante que ficava sentado do meio para o fundo da sala de aula e conversava o tempo todo. Isso me prejudicava em muitos aspectos de aprendizado. Mas a conversa paralela, a ciência já tem comprovado isso, ela não é tão prejudicial quanto a tela do celular, porque a tela ela exige atenção exclusiva. Essa história que a gente ouve na internet e que muitas vezes até empresas de comunicação incentivam, estou falando das big techs, a ideia das duas telas, então você está assistindo um jogo de futebol e olhando o celular, é claro que corintiano não tem esse problema, porque corintiano, como eu, a gente é apaixonado, só assiste o jogo. Mas os outros torcedores, em geral, estão assistindo o jogo e mexendo no celular ali. Isso prejudica a própria participação no jogo, a tua interação com o jogo, mesmo sendo um jogo visto pela televisão. Você imagina essa gravidade da falta de atenção numa sala de aula? Uma questão extremamente abstrata, como, por exemplo, para os estudantes de quinto ano do ensino fundamental, de sexto ano do ensino fundamental, com o início do aprendizado sobre equações, que é, de fato, um conhecimento abstrato. Ou sobre o Teorema de Pitágoras, que também é um conhecimento abstrato, que exige atenção, exige a necessidade de prestar atenção no professor. O celular, ele toma toda a necessidade de atenção do estudante. Com isso, ele não vai conseguir aprender o conteúdo. O aspecto principal, quando eu citei Paulo Freire e falei da didática, é que a educação, ela se dá por comunicação. E a comunicação, ela tem que ser bidirecional. Ela não pode ser desviada por uma tela, por um aparelho como o celular. Então, não existe nada mais grave em termos de retirada da atenção e dificuldade de aprendizado, especialmente para estudantes com maior dificuldade, e isso já está comprovado, que tem estudantes que têm mais dificuldades em umas disciplinas, outros em outras, e que a atenção ela precisa ser inversamente proporcional, muitas vezes, à facilidade de aprendizado. Então, nesse sentido, é importante que o celular não esteja dentro da sala de aula, tirando a atenção do estudante. Agora, se for para utilizar o celular por meio pedagógico, para fazer uma pesquisa no Google, para olhar um artigo, por exemplo, no Brasil de Fato, numa disciplina que aborda a educação crítica das mídias, aí é super positivo a utilização do celular, porque ele está fazendo sentido para o processo de aprendizado, ele não está tirando o caminho da comunicação entre educador e educando, entre o professor e o aluno, da forma como a gente fala regularmente, né, sobre o cotidiano da sala de aula.
Ótimo, professor. Perfeita explicação. O único problema é que agora gerou esse direito de resposta de milhões de torcedores que vão agora nos reivindicar, que também são fanáticos, assim como os corintianos, mas tudo bem, isso a gente lida. Professor, brincadeiras à parte, eu queria só fazer agora, complicar um pouquinho mais o nosso papo, e até voltando na primeira resposta do senhor, porque eu queria trazer esse exemplo dessa semana que o presidente Lula sancionou essa lei, e também foi a semana que o governo passou por um túnel de fogo no que diz respeito a essa normativa, que tinha o único objetivo de taxar sonegadores, né, de acabar com a sonegação fiscal, mas se transformou numa onda imensa de fake news que obrigou até o governo a mudar a rota, né? E eu queria trazer um pouquinho desse exemplo para tentar compor nesses debates que o senhor estava falando sobre as dificuldades que a gente vai ter, que a lei é boa, mas será que ela vai conseguir se aplicar justamente por esses embates entre alunos e professores? Talvez fuja um pouco da seara do senhor, mas já que você está tão presente dentro da sala de aula, pode nos ajudar a falar se um dos temores é que essa lei se transforme também um pouquinho nessa moção de ódio ao governo de, nossa, não acredito que estão me proibindo de usar o meu celular, a minha maneira de, sabe, de divertimento, de conseguir interagir com as pessoas. Será que isso também é um perigo que a gente pode se deparar quando começar a lei a aplicar na prática, que é só para março, né, quando as aulas de fato iniciarem esse semestre?
É muito bem observado. Olha, eu acho que corre esse risco, mas o Brasil tem que ter a compreensão, e nesse sentido até a gente tem uma vantagem em relação a essa lei, de que esse é um problema concreto de aprendizado. Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai divergir que dentro da sala de aula eu preciso ter atenção com o que está acontecendo na sala de aula. É claro que eu não sou um disciplinador, autoritário, eu sei que tem, eu mesmo não posso ser contra o meu próprio exemplo, eu sei que tem, né, numa sala de aula, muitas vezes é difícil, há uma dificuldade de gerar atenção, esse é um desafio para a pedagogia contemporânea, inclusive, é um desafio histórico da pedagogia. Então, a conversa paralela, a sociabilidade, ela sempre vai ocorrer e vai tensionar a sala de aula. Agora, o celular, ele de fato retira a atenção quando ele não tem uma mediação pedagógica, e a lei era necessária. É uma lei que corre o risco de sofrer com as fake news, porque tudo é um risco nesse momento. A realidade é que o caso do PIX é um ótimo exemplo, porque antes da regulamentação, movimentações acima de R$ 2.000 eram monitoradas. O que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda e a Controladoria Geral da União queriam promover era um controle subindo o piso para R$ 5.000. Então, não iria mudar nada o cotidiano das pessoas, não iria existir monitoramento gravoso contra as liberdades civis, pelo contrário, ia contra os sonegadores. Mas aí tem uma questão, os sonegadores eles têm muito mais força de comunicação, porque eles estão, de fato, localizados, né? Como a gente vê com os influenciadores do jogo do Tigrinho, etc., estão mais localizados e articulados com a extrema-direita, acabaram gerando essa confusão toda que fez com que o governo abdicasse de uma boa norma. No caso dos celulares, eu acho que a gente não corre esse risco. O risco maior, até você fez uma comparação inteligentíssima, você comparou, se tudo der certo, a lei do celular com o cinto de segurança e a lei antitabagismo. Eu acho que é um exemplo espetacular. Se não der certo, vai ser como a lei do bullying. Poucas pessoas sabem, mas o bullying é proibido no Brasil, uma lei de 2015 sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Em termos jurídicos, é a melhor lei, e conceituais, é a melhor lei que eu já vi sobre bullying. Sobre a provocação, a coação, até a lei dá uma definição perfeita, Lucas. Bullying é perseguição sistemática, que acontece na vida toda, mas especialmente nas escolas. A gente sabe que é isso, todo mundo que passou pela escola já foi vítima ou já foi praticador do bullying, né? Vamos ser bem franco aqui. E a lei era ótima, mas ela foi uma lei que não pegou. Por quê? Porque ela não teve instrumentos de implementação. Então, espero que a normativa do ministro Camilo Santana seja uma normativa adequada para que dê conta dessa questão dos celulares. Agora, é importante frisar, é uma lei que ela é importante, que ela é relevante, que ela é sensata, mas é mais do que tudo uma lei que também foi implementada por governos estaduais e governos municipais que são governados pela extrema-direita. Então, nesse caso, acho que não vai ter essa hipocrisia de criticar a lei do presidente Lula, se bem que a gente nunca pode contar com a honestidade de alguns parlamentares, de alguns prefeitos e governadores do Brasil que não estão preocupados com o país, só querem gerar fake news para desgastar o governo, quando acerta, sem ser o bom exercício da oposição de criticar o governo quando erra. Aí faz parte do jogo, mas não é disso que a gente está falando, infelizmente, no Brasil há muitos anos.
Não, tivemos aí uma pós-graduação nessa constatação nessa semana, né, professor? Para fechar aqui o nosso assunto, tem mais uma lei, digamos assim, complementar, um programa, na verdade, que foi anunciado pelo governo no dia seguinte, que eu acho que também vale uma nota do senhor para a gente entender se ele, de fato, vai conseguir até contribuir com isso que a gente estava falando de fortalecer o corpo docente, que a gente está falando do programa Mais Professores para o Brasil. A política cria uma espécie de pé de meia para estudantes universitários, até uma continuação do pé de meia que já havia sido lançado ano passado, especialmente para alunos do ensino médio, mas agora a gente fala de estudantes universitários de baixa renda que optarem, claro, por curso de licenciatura. Eles vão receber um valor de mais ou menos R$ 1.000, R$ 1.050 por mês durante o curso e também tem uma bonificação extra para aqueles alunos já formados, os professores já formados, que optarem por irem para áreas onde há uma carência de docentes, aí eles vão ganhar um salário extra, né, de R$ 2.100. Isso no período de 2 anos. Foi uma. Atingiu ali um problema, de fato? Vai ser uma resolução de algumas questões que são pendentes, professor?
Olha, Lucas, na minha opinião, no Brasil, qualquer ação de distribuição de renda ela é bem-vinda, sempre. Essa política, da forma como ela foi construída, ela tem espaço para aperfeiçoamento. Por exemplo, falando das universidades públicas, em especial. Falando dos meus estudantes, daqueles que eu leciono, eles, quando realizam o estágio, eles acabam atingindo valores muito superiores, né? Em grandes cidades, a essa remuneração. Mas para cidades menores, para as regiões que estão um pouco mais afastadas dos grandes centros, em que o custo de vida ele é menor, certamente essa política vai ter um efeito muito forte, né? Então, a primeira parte da política, que é para o estudante, eu considero que ela precisa de aperfeiçoamento naquilo que eu li sobre os condicionantes, a maneira como a política foi estruturada. Preciso ver depois os decretos regulamentatórios, as normativas que vão vir na sequência para poder tornar de maneira mais clara a política em si. ainda é uma política incipiente, então a gente tem que ter calma. Eu acho que a iniciativa geral é válida, é a distribuição de renda, fortalecer o interesse do estudante de licenciatura, vai pesar menos nos grandes centros, vai pesar muito no interior. Agora, a segunda parte da política é mais interessante, na minha opinião, porque, de fato, o Brasil não tem um apagão de formandos nas licenciaturas. Nós formamos um número adequado, até superior à demanda, de licenciandos em física, química, biologia, diferente do que se fala na imprensa. A imprensa gosta muito de dizer o contrário disso, porque ela precisa construir uma narrativa que determina que os cursos de formação de professores que têm uma grande abrangência no Brasil sejam controlados por uma lógica empresarial. E a gente que faz a formação de professores e tem uma preocupação científica, a gente não aceita isso. Mas nosso problema não é de formandos. Nosso problema é de ingressantes no magistério. Ou seja, o Brasil forma uma quantidade suficiente de profissionais para lecionar nas disciplinas que existem na grade curricular brasileira. O problema é que os estudantes, eles fazem um cálculo, eles olham, bom, sou licenciado, por exemplo, em matemática, se eu me dedicar efetivamente ao magistério, eu vou ganhar muito menos do que se eu trabalhar numa empresa de tecnologia da informação, em TI, que eu vou ganhar 7, 8 vezes mais, muitas vezes, né? Ou mesmo se eu ganho só uma vez e meia a mais, o trabalho na TI, ele é muito menos extenuante do que o trabalho na docência, que é extremamente extenuante. Então, essa guinada que está sendo feita, incentivando professores que já estão em exercício do magistério para poderem lecionar em disciplinas que têm falta de professores, não porque não se formam professores nessas áreas, mas porque as pessoas que se formam nas áreas de exatas e de ciências da natureza não têm interesse no magistério, porque remunera muito mal e é uma carreira muito sofrida, então esses professores podem realizar um bom trabalho. Essa parte da política eu considero estratégica. É muito mais factível que isso influencie efetivamente mais regiões com menor custo de vida do que regiões com maior custo de vida.
Esse é o professor pesquisador da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo, USP, Daniel Cara. Ele está nos ajudando a entender essas medidas anunciadas nessa semana pelo governo federal, principalmente essa lei que proíbe alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, de usarem celular durante a aula. Mas ele estava comentando agora sobre essa nova lei, Mais Professores para o Brasil, um programa, na verdade, que cria alguns incentivos para os docentes, para os formandos em licenciatura no Brasil. Professor, só para fechar, uma última questão que eu queria ouvir do senhor: a gente teve o resultado do Enem também agora, 12 alunos com a nota máxima, apenas um de escola pública, um número um pouco abaixo do que a gente estava vendo nos últimos anos. Isso chega a preocupar? Talvez indique alguma coisa ou não necessariamente?
Pode indicar duas coisas. Isso não tem sido abordado na imprensa, é até difícil qualificar, mas eu diria da imprensa hereditária tem sido pouco abordado, deveria ser abordado com mais responsabilidade. São dois problemas aí que a gente tem que descobrir qual deles prevalece. Os dois podem acontecer concomitantemente. Há um desincentivo à prática do texto próprio nos últimos anos. Isso acaba gerando um uso excessivo da inteligência artificial. É algo que a gente ainda não sabe muito bem como lidar em sala de aula, etc. Mas os alunos estão escrevendo menos. Eles liam pouco. Agora eles escrevem pouco também. Por sorte, eles escrevem muito no WhatsApp, nas redes sociais, isso é positivo, na minha opinião. Então, esse é um problema, né? A prática de escrita. E, por outro lado, tem uma outra questão que eu considero fundamental, é que há um rigor excessivo na correção das redações do Enem. Excessivo, Lucas. Eu te digo isso com tranquilidade, porque se criou uma lógica da redação perfeita, quase como um algoritmo. Se você cumprir determinados critérios, você tem uma redação perfeita. E aí, como os cursos pré-vestibulares, os cursinhos populares, influenciadores de internet em relação aos vestibulares, aos próprios concursos públicos, eles vão decifrando o algoritmo, o INEP foi subindo o grau de exigência na correção das redações do Enem. Aí chega um momento em que eu conheço, é porque se trata de uma pesquisa, então eu não posso falar o nome. Mas eu conheço colegas meus da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, professores com pós-doutorado, que cursaram estágio pós-doutoral, que são livres docentes e que passaram por um doutorado e por um mestrado que não tiraram nota máxima no Enem, porque parte da pesquisa é viver uma observação participante do que é o Enem e o que é o vestibular da USP, FUVEST. Então, eu me arrisco a dizer que nem eu, nem você, eu tenho certeza, você como comunicador, como jornalista, você deve ter um texto muito bom, você corre o risco absurdamente de não tirar a nota máxima, porque subiu demais a exigência, né? Então, ela está avaliando o quê? A avaliação de um vestibular não é para avaliar o melhor. O objetivo do vestibular é para avaliar quem tem condição de, por meio do mérito, e eu considero que mérito sempre é um problema no Brasil, mas estou falando da regra do vestibular, por meio do desempenho naquela prova, consiga comprovar que tem condições de cursar a universidade. Agora eu vou dar uma bomba aqui. Até a quinta lista de chamada, caso nós tivéssemos quinta lista de chamada no Brasil, o desempenho do estudante que entra na primeira lista e que entra na quinta lista é praticamente o mesmo no país. Sabia disso? Ou seja, essa redação ultra exigente, ela está servindo para gerar propaganda para escolas privadas e cursinhos pré-vestibulares, influenciadores, etc. E para esses 12 estudantes que tiraram nota máxima, mas não está servindo para avaliar de fato quem tem que estar na universidade. E o barulho é esse. Se nós tivéssemos 5 vezes mais vagas, o desempenho seria o mesmo. Ou seja, o Brasil não é um país justo. O Brasil é um país que na educação superior, a educação ainda é um privilégio. E a gente precisa ter consciência disso.
Pois é, mais um assunto super importante que a gente vai precisar de outra entrevista para debater, mas com certeza só essas pinceladas já ajudam. A grande vantagem de conversar, de entrevistar um professor é que a gente sempre termina esse papo mais inteligente. Obrigado por todo esse conhecimento, professor pesquisador Daniel Cara. Sempre importante conversar com o senhor, viu, amigo?
Obrigado, é um prazer estar contigo e conta sempre comigo. Vai ser uma honra poder conversar mais vezes.
Nos últimos dias, as decisões do dono da empresa Meta, Mark Zuckerberg, movimentaram o mundo. Primeiro, ele fez um anúncio de que a checagem de fatos às redes da corporação seriam substituídas. Ao invés de profissionais para contextualizar as informações, a nova medida apontava para que usuários fizessem essa mediação. E após a repercussão, críticas e até impactos pelo mundo, o CEO da Meta fez um novo pronunciamento. Agora ele disse que a derrubada de checagem de fatos, por enquanto, é apenas para os Estados Unidos. Ou seja, esse termo utilizado por enquanto deixa justamente a margem de que ele pretende expandir a medida depois. E esse cenário, a nossa reportagem traz à tona um país que a Meta não atua, nem mesmo com checagem de fatos. É a China, minha gente. O Brasil de Fato ouviu especialistas que explicam por que as redes sociais de Mark Zuckerberg não estão presentes no país asiático. A reportagem é do nosso correspondente em Pequim, Mauro Ramos.
Ao anunciar mudanças na política de moderação de conteúdo da Meta, o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, disse que há uma tendência global de censura, da qual fariam parte países da América Latina e a China.
Os Estados Unidos têm as proteções constitucionais mais fortes para a liberdade de expressão no mundo. A Europa tem um número cada vez maior de leis institucionalizando a censura e dificultando a construção de qualquer coisa inovadora lá. Países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que empresas tirem coisas discretamente. A China censurou nossos aplicativos que não podem funcionar no país. A única maneira de resistirmos a essa tendência global é com o apoio do governo dos Estados Unidos.
O especialista em comunicação na internet na China, Zhuang Fei, explica que as redes sociais de Zuckerberg não foram censuradas na China. De 2012 a 2016, o empresário norte-americano entrou em negociações com o governo chinês para se instalar no país. Durante o processo, Zuckerberg elogiava publicamente a China, mas na negociação ele nem concordou nem aceitou os requisitos do governo chinês para redes sociais como o Facebook.
O governo chinês está disposto a cooperar com algumas empresas americanas, incluindo alguns CEOs de empresas de tecnologia, ou esses gigantes, como o Cook da Apple, como o Musk, contanto que você seja justo e tenha disposição para cumprir com certas regras e exigências básicas do governo chinês. Ele está feliz em cooperar e explorar os seus pontos fortes, assim como impulsionar as áreas fracas da China nesse sentido.
John Fei, que também é diretor de conteúdos do Wave Media, afirma que os requisitos que o governo chinês colocou para empresas como as de Zuckerberg são básicos, como proteção de dados pessoais e supervisão do processo de instalação da empresa. Em 2018, um ex-trabalhador da Cambridge Analytica denunciou o uso ilegal por parte dessa empresa de informações de 50 milhões de perfis do Facebook para influenciar eleitores nos Estados Unidos e Reino Unido, de certa forma confirmando a necessidade de cautela do lado chinês, como afirma John Fei.
O governo chinês percebeu cedo que, se permitíssemos que um país estrangeiro, especialmente um país que pode chegar, considerá-lo um adversário, usasse uma rede social em seu país, sem que os cidadãos comuns tenham qualquer regulamentação para usá-la, é muito provável que essa rede acabe fazendo algo pelas suas costas que não seja a seu favor. Portanto, naquela época, embora o nosso país não tivesse uma gestão da internet muito madura, nem capacidade de lidar com esse assunto, sabíamos que nossa linha básica deveria ser que qualquer empresa estrangeira que venha à China para construir servidores e redes sociais deve fazer esse processo sob a supervisão e orientação do governo chinês. Esse é o nosso requisito mínimo.
Outro aspecto que faz parte das preocupações em termos de soberania digital na China é a inteligência artificial. O país vem implementando uma série de regulamentações e estratégias para gerir algoritmos, chatbots, entre outras ferramentas. O país também discute uma lei sobre inteligência artificial, como afirma John Fei.
No futuro, muitos países pequenos ao redor do mundo e até mesmo alguns países europeus serão afetados ou prejudicados pela hegemonia corporativa ou a hegemonia tecnológica, como Musk, por causa do seu atraso em inteligência artificial. Porque podemos ver agora que Musk é muito flagrante em seus ataques na Europa, por exemplo, e ele usará as vidas digitais que tem em mão, ou seja, inteligência artificial, e ele pode postá-las no Twitter, o X, ou no Reino Unido ou na França. Muitas informações podem ser criadas, e mesmo isso não pode ser chamado de informação falsa. É apenas informação de inteligência artificial.
De Pequim para a Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos.
O fato que fica nítido pra gente é que o uso das redes sociais é muito mais sério que apenas se distrair com postagens. Por isso, vale demais cada pessoa avançar dia a dia no entendimento do que está por trás das empresas do setor.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. Não se esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. Bora nessa, minha gente? É fácil, acesse apoia.se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição desse episódio, lá nas plataformas de podcast. Um mosquito quase invisível, com menos de 3 milímetros, está por trás de uma doença em expansão no Brasil. O nome científico dele é Culicoides paraensis, mais conhecido no nosso dia a dia como maruim, ou mosquito pólvora, né? Ele vem ganhando destaque por ser vetor da febre Oropouche. A gente vai saber agora o que a ciência tem desvendado desse mosquito minúsculo e o que você pode fazer para se proteger e, consequentemente, proteger todo mundo. Nara Lacerda conta pra gente.
O aumento de testagens e confirmações de casos da febre Oropouche, registrado no ano passado no Brasil, levou a população a ter mais informações sobre um mosquito até então pouco mencionado nas campanhas de saúde, o Culicoides paraensis. Também conhecido como maruim ou mosquito pólvora, ele é comum em diversas partes do planeta e se reproduz em ambientes úmidos e fartos em matéria orgânica. Mas as características físicas do inseto ainda são pouco conhecidas por quem não o estuda. Para reverter essa situação e combater a confusão com o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Ministério da Saúde divulgou a primeira ilustração fiel do bichinho minúsculo, mas que pode trazer grandes riscos. Para se ter uma ideia de como é difícil enxergar o mosquito, o maruim mede no máximo 3 milímetros, cerca de 12 vezes menor que o mosquito da dengue e 20 vezes menor que o pernilongo comum. A ilustração desse pontinho voador foi desenvolvida com a ajuda de cientistas e especialistas em insetos para ser o mais fiel possível à realidade. A ideia é que a imagem ajude na prevenção e auxilie também os veículos de comunicação a mostrar a verdadeira face do maruim. O vírus circula principalmente na Amazônia, mas com as mudanças climáticas e a implementação da testagem em todo o território nacional, a febre ouropuxa passou a ser registrada também em outras regiões. As recomendações para evitar a picada são uso de roupas que cubram o corpo, distância de locais com grande presença dos insetos e limpeza de restos de matéria orgânica e ambientes úmidos, principalmente em residências com pessoas grávidas.
E aí, já viu a imagem do maruim? Se ainda não viu e deu curiosidade, basta acessar a versão online dessa matéria. Entra lá em brasildefato.com.br e procura na nossa lista de matérias. Uma dica é fazer justamente uma procura ali na seção por saúde, na barra superior do nosso portal brasildefato.com.br, que você encontra fácil, fácil. Gente, ainda falando sobre saúde, uma pergunta. Você já sentiu que o trabalho te desgasta a ponto de um fim de semana não ser suficiente para se recuperar? Saiba que essa situação pode ser mais do que um cansaço comum. Óbvio que situações como essas devem ter um acompanhamento de profissional da saúde para o diagnóstico correto. Mas, para o nosso conhecimento, vale conhecer as características da chamada Síndrome de Burnout. Ela foi reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como doença ocupacional. Aqui no Brasil, o burnout está se tornando uma questão de saúde pública e entrou em pauta no Repórter SUS dessa semana. O podcast conversou com a professora e pesquisadora Cláudia Osório, da Universidade Federal Fluminense. Ela é especialista em psicologia e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Na entrevista, a nossa parceira, a jornalista Nara Lacerda, começou perguntando pelo recente reconhecimento oficial da doença. Vamos conferir.
Olha, essa pergunta tem uma resposta simples e uma resposta mais complexa com relação às controvérsias que esse tema pode conter, né? A resposta simples é que ter uma clareza maior na legislação, nas normas, portarias, leis, né, facilita a vida daquele trabalhador, né, garante direitos, aquele trabalhador que já está sofrendo a doença, né, que já foi bastante agredido no trabalho, que está bastante desgastado, adoecido e que precisa de um afastamento ou mesmo de uma aposentadoria em função do problema causado no trabalho, que se ele continuar a trabalhar nas mesmas circunstâncias, na mesma situação, nas mesmas condições de trabalho, né, ele provavelmente não irá melhorar, podendo até piorar. Isso vale para os transtornos mentais e também para outras doenças e outros problemas de saúde relacionados ao trabalho, não é? Mas em relação aos transtornos mentais, dependendo do tipo de sintoma, pode haver uma reação, e muito frequentemente há, que aquilo não é nada, é mimimi, né? É uma choradeira que não faz sentido, o trabalhador não quer trabalhar, e há uma pressão difusa muitas vezes, outras vezes não, com nome, sobrenome, cargo ocupado, posto, etc., sobre a Previdência para conceder muitas vezes menos licenças, menos benefícios, menos autorizações para aposentadoria, em função das problemas em geral e com transtornos mentais, dada a dificuldade de comprovação da existência do transtorno e da causa do transtorno ser realmente no trabalho, isso às vezes é mais, essa pressão ela pode ser mais efetiva, né? E um sinal disso é que há muito tempo eu não faço essa pesquisa, mas em alguns momentos, se a gente pesquisar em vários estados a quantidade de demandas de licença por questões de saúde mental, tem uma frequência de aceitação, um percentual de aceitação pela Previdência Estadual totalmente diferente de um estado para o outro, né? Então, você teve épocas aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu vivo e trabalho, né? De um percentual extremamente baixo de várias formas de adoecimento. O melhor que foi mais discutido foi da Lerdort, dos distúrbios articulares, né, ósseo articulares, e com frequências em algumas cidades, alguns estados, muito baixas, que não faz sentido com o tipo de atividade profissional, ocupacional que aquele estado tem. E a explicação, se você vai procurando detalhes da situação em geral, tem a ver com uma pressão maior sobre os médicos examinadores da Previdência Social, né? Que tem metas, né? Eles devem cumprir metas que podem, não sei se são oficiais, mas extraoficialmente com certeza existem.
A gente tem, pelo que você está falando, Cláudia, nós temos então ainda acredito que além de desconhecimento, um certo preconceito também em relação às doenças mentais como fatores, sim, de afastamento do trabalho, né? Eu estou entendendo da sua fala que vai por esse caminho, né?
Existem as duas coisas, uma pressão, né, de setores do capital para não conceder, né, uhum, porque isso pega mal para as empresas e isso pode trazer problemas orçamentários, problemas de financeiros, né, de equilíbrio financeiro para as empresas, e fica feio, né, também, então tem aí efeitos de marketing e tal, mas tem também, sim, muito preconceito. Então, há trabalhadores que custam muito a pedir socorro ou mesmo a reconhecer para si mesmo que estão tendo uma situação de muita pressão, de muito desgaste emocional, cognitivo, mental, porque isso é visto como uma fraqueza indevida, um desejo de não trabalhar, um não gostar de trabalhar, querer se encostar, está fazendo corpo mole. Isso é muito antigo e continua a existir.
E eu queria conversar um pouquinho com você, Cláudia, sobre quais são os fatores que levam a essa relação do trabalho e do adoecimento, né? Você estava falando das empresas, do capital, e a gente sabe que esse capitalismo radicalizado que a gente percebe hoje em dia, ele tem esgotado a nossa massa trabalhadora, e essas doenças de ordem mental causadas pela dinâmica do ambiente do trabalho não são incomuns, pelo contrário, são cada vez mais comuns. A gente podia listar esses fatores que fazem com que a gente consiga estabelecer essa relação entre o trabalho e o adoecimento, Cláudia? Quer dizer, o capitalismo radicalizado resume esses fatores, né?
A gente pode listar, e a OMS, nos seus textos, muitas vezes lista, muitas abordagens listam. Eu não gosto das listas, sabe, Nara? Eu gosto de pensar em termos de processo. Já há algum tempo que o aumento de frequência de afastamentos do trabalho vem sendo um tema internacional, do capitalismo internacional. A OMS já vem, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho principalmente, vem apontando os transtornos mentais como um problema de risco no trabalho da atualidade, da contemporaneidade, novos riscos, junto com alguns riscos tecnológicos que também são novos, que têm a ver com tecnologias duras, né? Riscos sociais como os relativos à imigração e à imigração sem políticas de como enfrentar isso. E aí o mental, o psicossocial está entrando também nessa lista de transtornos da atualidade, do capitalismo contemporâneo. E aí é muito comum aparecer uma lista de fatores. Se você olhar esses fatores, eles têm a ver com o gerenciamento do trabalho, com as políticas de avaliação de desempenho, de o que é um trabalho de qualidade, né? O que é um produto de qualidade, e são todos relativos a isso, mas não são tratados como um processo que é um processo geral de uma política gestionária de metas, né? Uma gestão por metas que tem características de enfraquecer muitos coletivos de trabalho, de fazer muitas exigências de que os trabalhadores assumam responsabilidades sem que a empresa dê aos trabalhadores e aos coletivos de trabalho suficientes instrumentos para fazer isso, né? Então, é uma liberdade que é uma armadilha, porque você tem liberdade para decidir, mas as questões necessárias, por exemplo, às vezes uma certa lentidão do processo para a implantação de uma nova tecnologia, que é necessária para que todo o ajuste aconteça, inclusive o ajuste em termos da falta de experiência dos trabalhadores com aquela nova tecnologia, o cansaço que a gente tem quando tem que fazer coisas que a gente ainda não automatizou. E, então, todo mundo tem algumas experiências de trabalho ou não sobre isso. Uma nova tecnologia, uma nova ocupação, uma transferência de posto de trabalho porque foi implantada uma máquina nova, né? Tudo isso exige um tempo, uma certa lentidão para que as coisas se reajustem. Esse é só um exemplo, mas a gestão por metas, ela tende a desconsiderar as situações reais de trabalho e as situações reais de vida, porque ninguém é um autômato. Mesmo os autômatos mudam conforme o tempo de uso, né? O tempo da última manutenção. Imagina os seres humanos. Esse modo de pensar neoliberal do capitalismo, ele é responsável claramente pelo aumento da frequência de depressão e burnout, principalmente. Mas a gente tem outros, né? Tem todos os infartos no miocárdio, morte súbita nos corredores da empresa, suicídio de executivos na Europa, na sua mesa de trabalho, altos executivos, né? Então, tudo isso está no mesmo pacote. Uma situação em que o trabalhador nunca consegue dar conta. Sim. A tal da política de excelência coloca uma situação em que você está sempre devendo em termos de bom desempenho no trabalho.
Bom, esse foi só um trechinho, mas a edição completa você já sabe e a gente faz questão de explicar. Dá para ouvir lá no nosso site. É só acessar radiobrasildefato.com.br e procura o ícone Repórter SUS lá embaixo. Também está disponível nas principais plataformas de podcast.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, e agora chegou aquele momento de compartilhar um recadinho que nos enche de orgulho. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o país. A gente aproveita para mandar aquele abraço para todo mundo que faz essa articulação acontecer. já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. A boa notícia é que você pode nos ajudar a fazer essa rede crescer ainda mais. Se por um acaso você toca uma rádio comunitária, educativa, regional, saiba que você pode receber de graça o nosso programa para colocar aí na sua grade. É só acessar radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira, que tem o tutorial, o caminho para você entrar junto com a gente nessa. Bora lá, galera! Gente, nesse ano de 2025, como a gente já comentou aqui, o Brasil vai ser palco das discussões globais da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Mas, enquanto líderes mundiais debatem o futuro do planeta, um movimento paralelo ganha força, que é a Cúpula dos Povos. É esperado a participação de mais de 400 organizações e movimentos populares. A cúpula promete trazer para o centro do debate as vozes de quem mais sofre com os impactos da crise climática. Dessa forma, transformar reivindicações populares em ações concretas por justiça climática. Vamos saber mais dessa mobilização com a nossa repórter diretamente de Belém do Pará, Mariana Castro.
Chegamos ao ano da COP30, que será sediada em Belém do Pará. Paralelo a esse encontro de líderes de governos de todo o mundo, mais de 400 organizações e movimentos populares somam esforços para a construção da Cúpula dos Povos, a fim de denunciar falhas nas medidas contra a crise climática e levantar pautas em comum. É o que explica Pablo Neri, que compõe o Grupo Operativo Nacional da Cúpula pelo Movimento Sem Terra.
Nós estamos neste ano construindo várias iniciativas que tornem popular, que tornem acessível o debate do clima, o debate da transição energética, o debate da preservação, da conservação ecológica global.
As organizações têm se reunido em espaços diversos na construção de propostas que têm como eixo principal a crise climática e suas consequências. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, alerta quem são os maiores prejudicados pela crise.
Tudo que acontecer nessa agenda de clima, tudo que acontecer de evento extremo, ela sempre tem um endereço claro e direto, que são as populações vulnerabilizadas, mais pobres, aquelas que já sofrem hoje porque estão numa situação marginalizada ou estão numa situação de não participarem das tomadas de decisão, são esses que vão sofrer mais. São esses que vão ficar com as consequências mais dolorosas da crise climática.
Os povos indígenas também fazem parte dessa construção da Cúpula dos Povos e reforçam o papel histórico na defesa do meio ambiente. Como explica Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB.
E estaremos no APL 2025 trazendo como um dos principais temas a caminhada para o enfrentamento à crise climática e como uma estratégia também de somatória de esforços pensar a incidência do movimento indígena, dos povos indígenas na COP30 em Belém. E também, ao longo do ano como um todo, vários outros eventos que iremos estar participando, que tentaremos estar incidindo para levar as principais propostas do movimento indígena para esses espaços, como a própria Assembleia Geral das Nações Unidas para Povos Indígenas e outros eventos, a Semana Climática em Nova York, em setembro de 2025. Isso tudo culminando no encontro da Cúpula dos Povos em Belém, na COP30, e a própria incidência dentro da COP, do espaço oficial da COP, a resposta somos nós, povos indígenas, a resposta somos nós, quilombolas, a resposta somos nós, ribeirinhos, extrativistas, a resposta somos todos nós.
A cúpula aponta para a urgência de um esforço global para reverter os danos ambientais e sociais, garantindo a sociedade civil como protagonista nas discussões da COP30. É o que aponta o chileno Eduardo Geisen, diretor para a América Latina e Caribe da Campanha Global pela Justiça Climática.
A Cúpula dos Povos rumo à COP30 é a grande oportunidade para que as pessoas e os movimentos sociais e populares assumam a sua liderança na ação pela justiça climática, isso a partir dos territórios. Queremos convidar todos a aderirem a esse amplo processo de convergência social que envolverá todas as regiões do mundo e todos os setores sociais, e não apenas as organizações socioambientais e de justiça climática. As mulheres, as diversidades, as crianças, os jovens, os indígenas, povos, os trabalhadores, os camponeses, os movimentos urbanos, todos para se juntarem à cúpula dos povos rumo à COP30.
A la cumbre de los pueblos hacia la COP30.
E é nessa sintonia de representatividade dos povos e comunidades na defesa do nosso planeta que a gente anuncia o fim do programa de hoje. O Bem-Viver fica por aqui, tamo de volta segunda-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, com mais uma edição inédita e fresquinha para você escutar junto com a gente pela rádio brasildefato.com.br via internet. Logo depois, a nossa parceira RBA Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmite o programa na Grande São Paulo. Mas o Bem-Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, que está à frente da edição e produção, ao lado de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Aldisson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Moniz Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um excelente final de semana, minha gente. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.